Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After. E hoje para falar do último episódio de Star Trek Picard, exatamente. Hoje, lembrando que esse é um programa gravado ao vivo, então caso você assista ele depois, você vai ter os comentários aqui do lado. Mas o mais legal desse programa é a gente poder conversar e discutir aqui ao vivo. Hoje a interação do público vai ser com perguntas. Então você mande perguntas, que aí a gente vai interagir com vocês. A gente não vai ficar lendo comentários. Por conta do coronavírus, está todo mundo da sua casa. Então, para ficar um programa mais rápido com meus participantes, com meus colegas aqui, eu prefiro fazer dessa maneira. Então, hoje, o público que mandar pergunta será lido pelo Fernando, e aí a gente comenta e a gente vai discutir. Hoje não tem notícias da semana, vamos focar no episódio da semana. Então, rola a vinheta. Olá, começamos aqui. Hoje, como eu tô de casa, estou bem vestido, porque não é porque eu sou trekker, né? Porque a gente tem que ficar mal vestido, né? Então hoje aqui estou com a Aino. Tudo bem, Aino?
Tudo bom, tudo bom.
Pode olhar mais pra baixo, porque foi a gente que tá falando com você.
Tô falando com a Leia.
Tudo bom, Thiago?
Tudo bom, Thiago. Também com o Alferes Fernando. Tudo bem, Alferes Fernando?
Alferes é a mãe.
Hoje a gente vai discutir aqui o episódio Picard. A gente lembrando que a gente vai ter os blocos, né? Cada bloco vai ter um comercialzinho aí pra gente aproveitar que tá todo mundo em casa, fazer algo diferente e bonitinho e bacana. Então, lembrando que o público de casa hoje participa com a gente com perguntas, tá? É isso aí. Eu vou ver aqui se tá tudo rolando ok com a live, porque eu não tenho nada, nenhuma informação. Caiu o número, beleza? A transmissão está excelente. Então, a transmissão está excelente. Vamos começar, então, a discutir o programa. Então, a gente começa com o quê? Nós vamos começar com a opinião geral. Bom, eu vou começar com o Fernando, porque eu queria saber do Fernando. Fernando, como você tem a cara de pau de participar de 3 reviews, e se bobear ainda vai pedir para participar do review do Sessão 31 na segunda-feira? Ele já pode dar a sua opinião também para o público de casa.
Vou deixar claro que o Valdomiro sempre me convida.
E normalmente ele me convida uma hora antes.
Fernando, faltou alguém? Você tá livre?
Mas fala aí, fala a sua opinião, então. Pode ser claro.
Eu estava esperando uma coisa muito pior. Teve vários momentos que eu gostei, muitos momentos que eu achei legal pra caramba, mas ao mesmo tempo, teve uma outra coisa que era muito previsível e outras então que eu falei, sério que vocês fizeram isso? Mas basicamente, de uma maneira geral, achei tipo... Um bom final de temporada, mas um bom final de temporada, não está nem perto do nível de um Scorpion, de um Best of War, nem nada desse tipo.
E como a gente está no último, é o último capítulo, já quero que a gente vai, tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar aproveitando de temporada completa. E você, o que você achou esse como temporada completa, Star Trek Picard?
É eu?
É você.
É eu? Como temporada completa. Eu estava conversando com o Caio hoje de manhã, a gente estava trocando uma ideia, como eu falei, eu acho que como temporada completa, dava para você ter matado várias barrigas aí, sabe? Ter tirado uns pedaços aqui, uns pedaços ali, e ter feito uma outra aventura contida, porque eles saíram da Terra, já sabendo onde o Bruce Merrick estava. Talvez um pouquinho mais de investigação, um pouquinho mais de planetas, conseguir pistas, juntar as coisas para chegar no episódio 6 ou 7, e não ter tanta barriga nesses últimos episódios, e o episódio 2 também é uma barriga.
Bom, vou passar agora para minha próxima convidada, a Aino, especialista em seriados. Aino, o que, que você achou do episódio? E o que, que você achou desse como já pode, se você quiser animar com a temporada completa, pode também.
É, eu achei esse episódio, eu achei esse episódio um grande Mass Effect.
Não, é igualzinho. Não, é igualzinho. Igualzinho.
É
anticlimático pra caramba.
Anticlimático pra caramba.
Como aliás a série toda.
Como aliás a série toda. Ele é um. Ele é mais uma vez um resumo da série.
Eu gostei do episódio.
Eu gostei do episódio.
Como o Fernando falou.
Ele encerra bem
a temporada.
Me diverti. Com ele,
me diverti
mais
com ele.
Ele é um pouco melhor do que outros.
E
apesar de me divertir, não achei o episódio bom.
Você consegue gostar das coisas que não são tão boas?
Tá.
E a série eu concordo totalmente com o Fernando. Como eu li, acho que hoje mesmo eu tava lendo algumas opiniões, que eu falei, nossa, é exatamente isso que eu senti. E já tava comentando com a Nina também. A série tem uma boa ideia, um bom plot, uma boa história que ela quer contar. Mas os roteiros de cada episódio são fracos, né? Então, se de repente eles tivessem segurado esse negócio com o Bruce Maddox mais pra frente e colocado episódios com mais aventuras, poxa, você sentia mais o Jornada nas Estrelas da série e ainda contava a mesma história, porque essa história dos sintéticos é sensacional, poxa, por que não explorar mais isso, né? E que bom que exploraram, mas exploraram errado porque os roteiros são fraquinhos mesmo. Não tenho o que discutir isso aí.
Show. Lembrando que no próximo bloco a gente vai falar do roteiro desse último episódio, tá? E a minha opinião geral é, eu concordo com meus dois colegas aqui, né? Falando mal bonito. Mas assim, opinião geral como episódio, vou completar o que ela falou, não tem clímax nenhum esse episódio, sabe? Você fica esperando algo grandioso acontecer e nada acontece, né? Eles criam um grande vilão, porque... Vários vilões teve ao longo dessa temporada, né? Mas agora, nesses dois últimos, tivemos o grande vilão dessa grande inteligência superior, né, artificial, e de repente não acontece nada. Então, assim, eu achei um seriado perdido, sabe? Eu não achei uma ótima conclusão, não gostei da conclusão que foi dada para o episódio, e opinião geral do seriado, eu achei que eu tive uma grande perda de tempo assistindo, sabe? Porque ele não conseguiu me contar nenhuma história boa. Toda história boa que eles introduziram, olha, uma história boa aqui, eles cortaram, sabe? Eles simplesmente acabaram com essa história. Então assim, eu não fiquei feliz quando eu acabei de assistir esse episódio, eu fiquei bem triste, sabe? Eu falei, nossa, trouxe o Patrick, trouxe o Picard de volta pra você me entregar com esse resumo, com esse nível de fraco. Foi complicado. Mas a gente vai avaliar isso melhor quando a gente for falar de roteiro, melhores momentos, piores momentos. Mas agora eu vou chamar aqui o meu amigo Valdomiro, ele mandou um vídeo para falar do que ele achou do Star Trek Picard, fazer uma propagandinha aí, e depois a gente já troca de bloco.
Olá pessoal, aqui é o Valdomiro do Sessão 31, vindo aqui no Diário do Capitão, a pedido do Thiago. Valeu Thiago, um abraço. Para falar um pouco as impressões sobre esse último episódio da série, da primeira temporada... O que eu achei, né, tudo mais, história, personagens, desenvolvimento, a conclusão. Bom, lá no Sessão 31 a gente tem feito podcasts, fizemos de todos esses episódios, falamos sobre eles extensivamente, estamos cobrindo a série Star Trek Picard. Bom, obviamente vai ter o podcast desse último episódio também, mas aqui eu vim para falar um pouco o que eu achei de modo geral desse último episódio e também quero também me expressar um pouco sobre o que eu achei da série até aqui. Bom, o que eu achei de Star Trek Picard, então, e de seu último episódio?
Yeah.
Eu quero falar que claramente essa crise fez com que o Valdomiro não conseguisse comprar o condicionador dele, né?
Sim. Ah, mas... Não, ele continua lindo com o cabelo dele, L'Oréal Paris.
Eu vou falar um pouquinho então dos comentários aqui.
Vai, tá isso, traz os comentários do povo de casa.
Bem, a galera tá tudo aqui, o Paulo falou que você parece o Capitão Garçom, tá? O pessoal reclamou bastante do eco. E aí a gente teve, o Valdomiro tá perguntando se vai chamar o comandante Hamilton, certo? Mas o pessoal tá falando algumas coisas, por exemplo, o Hiker foi a melhor parte do episódio, não gostei da série, mas gostei do episódio final, esse tipo de coisa que o pessoal está mais comentando aqui. E o Valdomiro falou que eu sou praticamente a nossa Raf. Ah, eu vou te contar, Rafa, quem é a Rafa, seu...
Ah, bom, o pessoal...
Tá me chamando de maconheiro.
O pessoal falou aqui que reclamou, do áudio, do eco. Eu tava com certeza, eu tô falando com o Alexandre aqui. Aparentemente, acho que agora tá tudo ok. Eu entendi porque tava dando eco, então acho que daqui pra frente a gente vai manter tudo bonitinho e bacaninha de áudio. Ali pode...
O pessoal reclamou de som, Thiago. Tá com som agora?
Não, agora não. Eu tava sem som. É porque eu errei o botão de tirar o áudio aqui. Mas agora tá tudo certo. Acho que agora a gente não vai ter mais problema. Não, gente, eu tô bem vestido.
Problema de...
eu tô bem vestido porque, pô, a gente tá de quarentena, a gente tá em casa, né? Eu quis fazer um negócio tipo a lá, Jornal Nacional, uma coisa diferente, né? Pra não ficar...
Eu só tô bem vestida da cintura pra cima.
Ah, perfeito.
Eu tô de...
Mas tá na praia, né? Mas vamos lá, vamos voltar aí. Tem mais algum comentário, Fernanda, do bloco anterior? É só isso mesmo?
Não, o pessoal basicamente tava só falando das nossas capacidades técnicas aqui, ainda não entraram muito,
né? Então tá beleza, né? O importante é que eu tô bonito. Vamos lá, eu vou partir pra falar do roteiro, tá? Do episódio e depois como seriado. Eu acho que assim, esse roteiro pro último episódio, eu acho que o roteiro funcionou. O roteiro, ele concluiu o que eles queriam concluir. Tipo, não tudo, né? Mas assim, com maneiras burras, mas assim, pro seriado de Star Trek, Picard, o último episódio, o roteiro, eu acho que funcionou. Sabe? Falei assim, beleza, esse é o final. Não é que eu tenha achado uma porcaria? Eu realmente achei uma porcaria. Mas eu acho que pro último, funcionou. Teve uma coerência do que... Bom, aí vai pro momento silêncio que eu vou falar. Mas assim, funcionou. Eles fecharam Star Trek, Picard, apesar das soluções ter sido fraca. É como o roteiro de seriado. Tipo assim, pô, gente, vamos sentar aqui, vamos fazer um seriado de 10 episódios, eu preciso de roteiros para esses 10 episódios. Cara, foi o que eu falei desde o início, eles não tinham história pra contar Star Trek Picard. Eles tinham coisas muito boas, elementos muito bacana, mas eles não conseguiram explorar nada. O que o Fernando falou, o Aaron falou, teve só barriga, teve só encheção de saco. A gente teve Dora aventureira. Picard passeando pra um lado, Picard correndo pro outro, Picard tomando lição de moral de todo mundo. Sabe, Picard, tipo, vai pra ser emocionante, Picard morre, mas lembra que eu falei do Kirk quando ele morre no filme Além da Escuridão? O que adianta você matar o Kirk numa cena, se na cena, mal terminou a cena seguinte ele já tá vivo? O que isso me traz de peso, né? O que isso me traz de vantajoso, de emoção? E qual que é a vantagem de um roteiro você matar um personagem que já tá, porra, quantos anos tá morto o Data, Fernando?
Então... A piada que eu fiz é que o Kurtzman gosta tanto de matar os personagens antigos, tanto de matar, que ele tá matando até os que já morreram.
Exato. Então, assim, isso fica... Pra mim, é o ponto principal negativo, que, assim, que roteiro... Desculpa a palavrada, mas que roteiro de merda você traz personagens que já morreram, já se despediram, que, na minha visão, a morte do Data foi uma morte, foi uma despedida. Assim, não despedida, mas foi uma morte decente. Melhor que morrer na ponte. Já foi, caraca. Já é próxima, assim, entendeu? Então, assim... o que eu, assim, pro último capítulo funcionou o episódio, mas como o seriado todo, eu achei um roteiro muito fraco, roteiro de quinta série, ninguém planejou pra fazer essa história, foi tudo largado, tudo jogado, eu não curti nem um pouco. E lógico, o roteiro não tem lógica alguma. Eu não consigo entender até agora o Data, a consciência do Data, que ele fez um download, estava no planeta de sintéticos. Ninguém teve a capacidade de criar um corpo pra ele, deixou ele preso dentro de uma realidade virtual. Fica aí o meu questionamento, né, desse princípio. Vou partir agora para Aino. Você vê que vai de um lado pro outro, né? Aino, o que, que você tem para dizer agora como roteiro sobre esse episódio de Star Trek?
Mais uma vez, como você falou, fecha muito bem, né? Amarra praticamente todas as pontas soltas, então ele é competente nisso, né? Como um último episódio de temporada. Deixou umas pontinhas, vai, deixou. Tipo, cadê o Narek, né? Cadê? Sumiu. Mas não é o fim do mundo, assim, tipo, cadê? Ficou lá no planeta, né? Enfim, mas não explicou. Mas contou a história final, né? Agora, gente, chupinhou de Mass Effect, chupinhou demais, é um absurdo isso. E não foi uma homenagem, foi chupinhado mesmo. E é anticlimático, eu não me conformo com coisa anticlimática. E isso não é, tipo, piores momentos, é uma coisa de roteiro, sabe? Você não pode escrever uma história e você fica assim, caraca, vai vir os vilãozão da outra dimensão, os ultimate vilão supremo fodaraço do mal. E os caras não vêm. Os minhocão tá vindo, faz buraco. Aí você fica, ah, não. Então, peraí, agora vai ter a batalha, né? Vai ter a batalha. Não tem a batalha. Ah, vai tomar, sabe? É muito frustrante. É o mesmo problema que teve com a Sete lá no outro episódio. Na Sete. Agora a Sete vai virar a Rainha Borg por um segundo. É muito frustrante. E eu senti que foi a temporada inteira dessas frustrações. Os caras não tinham dinheiro também pra fazer, mas fizeram o quase, sabe? Então faz até o fim. Faz acontecer. E tinha dois episódios pra fazer. Então faz direito. Né? Enrolaram pra caramba no primeiro e fizeram correndo no segundo. Não tem desculpa. É um problema de roteiro. De roteiro mesmo. Então, não justifica. Era só escrever. Escreve assim, vai ter uma batalha. Faz a batalha. Faz uma cena de batalha. E não teve. Eu sempre falei que jornada não é sobre batalha, é sobre drama humano, né? É óbvio. Mas já que diz, agora vai ter, então faz a batalha. Se não vai ter, então não diz que vai ter.
Não faz promessa, né? Você não vai cumprir, né?
Exatamente. Diz que vai ter. Muito frustrante, muito chato isso. E, enfim, foi o que me deixou, assim, em matéria de roteiro, mais chateada. Assim. Muito, muito ruim isso. Tem outros problemas, mas aí vamos deixar para os piores momentos.
Sim, beleza. Vou passar agora para o Fernando. Tenente Fernando, fala aí o que você achou como de roteiro desse último episódio. Seriado, e quando terminar, pode já ler os comentários do pessoal aí de casa, pergunta. Lembrando que o pessoal de casa interage com a gente hoje com perguntas que o Fernando vai ler aqui pra gente. Manda lá, Félix Fernando.
Então, primeira coisa, melhor só o Félix Tenente que é o almirante, tá? Porque só faz merda. Mas, então, gente, como roteiro, eu achei que teve momentos desnecessários. Eu achei que aquele acampamento deles para fazer um bonding ali não precisava, de verdade, não mudou muito na história. A briga da 7 de 9, apesar de eu ter achado muito bem feita, não mudava nada. E realmente, o Narek desaparece. O Narek ninguém sabe, ninguém viu, né? É complicado isso. Falta da briga? Eu não senti falta da briga, não, pra falar a verdade, porque eu achei que o Raik foi tão efetivo, com poucas palavras, que, né, não precisou de verdade a briga. Mas, assim, quando a gente for comentar mais pra frente, eu falo de uma maneira geral, o roteiro, ele não é ruim, ele só não é criativo. Na verdade, o que eles pegaram? Eles pegaram um pouco de Vingadores, um pouco de Homem Bicentenário, um pouco de Mass Effect, um pouco de Battlestar Galactica, aí a gente pega tudo, bate num liquidificador assim, bem bonitinho, e saiu isso. Tá? Então, tipo, aí botaram um carimbo assim escrito Star Trek. Então, não tô falando que é ruim, tô falando que não é criativo. E esse é um problema sério que Star Trek está tendo ultimamente, é a falta de criatividade. Quando vai fazer filme, usa plot que a gente já viu na ilha de... Quer fazer mistério com coisa óbvia. É uma falta de criatividade.
Posso complementar aqui? Eu estava conversando, acho que ontem, com o Thiago também sobre isso. o Jornada tá precisando se adaptar para a geração atual, né? Porque o Jornada sempre se adapta à geração que tá, a história está sendo contada. E eu sinto que o Star Trek hoje não está conseguindo fazer isso. A produção hoje, né, o Kurtzman e sua turminha, tá perdido. Né? Então eles acham que se adaptar ao mundo de hoje é beber dessas outras fontes de ficção científica e trazer isso para dentro de Jornada. E não é. É continuar fazendo Jornada e encontrar um caminho dentro de Jornada nas Estrelas para essa geração atual. Né? Você não precisa chupinhar dos outros. Ah, então se hoje em dia o pessoal gosta de Battlestar Galactica, então vamos trazer Battlestar Galactica para dentro de Jornada nas Estrelas. Se o pessoal gosta de Star Wars, então vamos trazer Star Wars para dentro de Jornada nas Estrelas. Se o pessoal gosta de Mass Effect, vamos trazer Mass Effect para dentro de Jornada. Não, não é isso. Você tem que continuar fazendo Jornada nas Estrelas e encontrar o seu próprio caminho dentro de Jornada nas Estrelas para fazer isso para a geração atual. Conversar com a geração atual. Né? E eles não estão conseguindo fazer. Né? Tá faltando criatividade, como você falou. Sim.
É, e eu concordo com isso que você falou, Ana, que a gente, que a gente discutiu. É normal um seriado de 50 anos sempre tentar uma roupagem nova, né, pro seu público. É normal ele sempre criar uma nova maneira de escrever. Mas assim, eu assisto muito seriado hoje em dia, pro pessoal novo de ficção científica, cara, é que ele consegue abraçar outras ideias e fazer do seu jeito, você entendeu? The Expanse é um ótimo seriado como exemplo. Quem não assistiu, vai assistir. É um seriado novo de ficção. Ele chupinha muita coisa, mas, cara, do jeito deles, e é muito bom de assistir. Infelizmente, eu não vejo isso em Star Trek mais. Eu costumo dizer, eu até comentei ontem com o pessoal, Star Trek morreu quando o Enterprise foi cancelado, na minha visão. Morreu ali. Desde então, toda vez que eles tentam recriar e trazer pra tela, são fracasso, porque o filme, 2009, morreu. Não tem mais sucesso. Discovery, a gente sabe dos problemas que tem de conseguir patrocínio pra continuar. Sabe, o último rumor que tem é que Discovery realmente fez regravações para encerrar a terceira temporada. Então assim, tá difícil, tá complicado. Né? E eu acho que agora eu vou passar para o Fernando. Fernando, comentários do pessoal aí de casa.
Muito bem, gente. Ó, tem muito comentário, tá? Então eu vou dar uma filtradinha. O Rodrigo falou, pelo menos o Picard pode se despedir do Data. Eu vou deixar para comentar isso para a gente falar das partes boas do episódio.
Tá bom.
Enquanto Kurtzman, o Char falou. Enquanto Kurtzman continuar, não teremos um bom Star Trek, tá? Ana Maria falou, essa foi boa, matar alguém que já está morto, né? Por causa do Data. Vamos ver. O Carlos Eduardo, tomara que o Narek vá... Não, não vou falar isso. A frota da Federação foi contra C, contra V. Ficou muito bizarro, a Kika falou. É, Kika, de verdade, eu acho que isso aí foi para não gastar tanto dinheiro. Bem, Ana Maria também falou, Agnes matou e não vai acontecer nada com ela.
Momento, isso é momento ruim. Roteiro fraco, o roteiro não tem lógica, né, já que a gente tá falando isso. Mas por exemplo, no episódio anterior, ela que tá cuidando do Picard numa salinha. Meu, ela acabou de matar uma pessoa no episódio anterior, o que que faz ela tá junto do Picard? Não tem lógica o roteiro de Picard, pode continuar aí, Fê.
O Rodrigo falou, o Narek deve estar escondido na nave La Serena. É.
No quarto do Eldor.
Vai saber. Né? O Paulo tá falando, e o gráfico do PlayStation 2? O que vocês acharam?
Piores momentos.
Então, Paulo, eu concordo que Star Trek já fez gráficos absurdamente melhores. É claramente a mesma equipe que fazia os gráficos de Discovery. Às vezes tá lindo, às vezes tá realmente...
Bosta.
Deixando a desejar. Mas eles não tinham tanto dinheiro, a gente sabe.
Ah, ele quer falar alguma coisa sobre isso?
Não, tô de boa, pode seguir.
Tá. O Carlos Eduardo, os vilões sintéticos eram os tentáculos do Dr. Octopus. É. Vamos ver, tem muita coisa,
então,
gente.
Então vou passar.
Tem posto aí, Fernando? Não, é a cara, é o Thiago zoando com a minha cara. Você sabe que o Thiago não me colocou onde tá. Né? Ai, não, exatamente pra eu não ficar fazendo isso aqui na cabeça dele enquanto ele falava, cara.
Mas assim, se vocês. Mas assim, se vocês estão escutando música de fundo, porque é quarentena e o meu vizinho tá com a música alta aqui curtindo um som, tá ótimo, né? Eu podia botar uma trilha sonora de fundo, mas vou deixar. Bom, Fernando, vamos trocar de bloco então. Você lê o. Porque a gente vai pros melhores e pros piores. E a troca de blocos...
É muito.
E a troca de blocos aqui no Diário, a gente acontece com comerciais, porque hoje tá diferente, porque hoje daqui a pouco eu vou chamar o Globocop aí, como disseram, para dar as notícias da cidade vazia. Então rola aí o comercial.
Ó
o quê, Fernando?
A Lúcia fez um comentário aqui. Tarek ia ser entregue a prisioneiro da federação, mas não coube no episódio e tiraram a cena. Olha, às vezes, como termos de edição, se realmente tinha essa cena e aquele momento que a gente tá todos tristes pela morte fake do Picard, talvez realmente ia ficar anticlimático, é por isso que você não mostra.
É, mas o problema é que não ficou nenhuma nave da federação pra trás, né? Depois isso fica pros próximos momentos.
Tipo.
Vamos jogar então, vamos entrar no intervalo comercial com mais uma propaganda e depois a gente volta com os melhores momentos.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José Rogério Fantin. Ninguém sabia do José. Mas eu sou José Rogério Fantin, mais conhecido como Fantinho Rogério Fantin por vocês. E vocês já sabem do meu trabalho, que é a confecção de máscaras e personagens do universo de Star Trek, de Star Wars e onde a sua imaginação levar. Eu estou aqui para dizer que eu tenho uma parceria junto com o Thiago, do Diário do Capitão. E se vocês acessarem algum pedido, orelhas de Spock, testas Klingon ou qualquer coisa, através do site dele lá, vocês fazerem algum pedido, ele está sempre com um descontinho especial lá. A gente tem uma parceria junto aí, ok? Então eu aguardo vocês aí e agradeço desde já pela oportunidade.
Melhores momentos. Eu não estou vendo os comentários, tá? Mas o Fernando que tá. Mas eu tô melhor que o Siqueira, né? Porque o Siqueira tem mó barrigão aqui, ele fica, né? Eu tô no estilo. Tô parecendo o Lúcifer com essa roupa também, pelo amor de Deus. Sorte que você não tá vendo ainda. É, vamos lá. Deu um errinho aqui na tela da Aine, eu vou corrigindo. E eu quero saber... Bom, agora vamos bater... Não, agora é a Aine, vamos começar com a Aine. Aine, o que você tem pra dizer de melhores momentos antes que eu comece a colocar o vídeo do Carlos e do Rogério?
Ó, eu sei que você não vai concordar comigo, mas eu gostei do Data no geral. Porque, não tem como, né? O Brent Spiner em cena, ele brilha sempre. Gostei dele, gostei da Sete bissexual. Não gostei da cena, mas gostei de assumirem que a Sete é bi. Porque, enfim, né? Lacração, sou eu. E acho que melhores momentos... Ah, e claro, a presença do Riker, né? Ele é ótimo sempre. E ele chegar ali, trazendo frota, é demais também. Assim. Então, sepsis. E acho que é isso que eu gostei. De São Sepsis. Porque, roteiristicamente, não curti muitas coisas, não.
Tranquilo, vou puxar agora a opinião do Rogério, que ele falou sobre os melhores momentos de Star Trek Picard, depois a gente volta com o Fernando.
Oi gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo para falar dos pontos positivos. Bom, para mim, sinceramente, foram poucos. Para mim, na minha opinião. Mas o principal, o ponto positivo que eu gostei mais de tudo foi o final, o diálogo final do Data com o Picard, que ele vai acordando para a morte dele, né? E na verdade, a visão que ele vai retornar, porque foi feito a transferência lá, né, pro robô, para aquele robô orgânico lá. Enfim, aquele diálogo do Data foi muito legal, e mais bonito ainda, que eu fiquei sabendo pelo Marcos, um amigo meu, Marcos Mina, que eu não tinha entendido, que no final, quando o Data morre, se prepara para morrer, o Picard aparece para ele com a roupa da nova geração, pega na mão dele, e os dois viram fumacinha e vai pro espaço. Aquilo foi, para mim, a melhor parte. Por quê? Porque, na verdade, ali, se ele não errou, que eu não tinha entendido isso, se ele não errou, então ali foi a alma do Picard, o verdadeiro que morreu, não o sintético que ficou, né? Aquela cópia, clone que fizeram dele, mesmo orgânica. Então, assim, ele pegou, ele morreu e a alma dele foi se encontrar com o Data, pegou o Data e os dois foram embora pro universo. Então, se foi isso, foi a coisa mais maravilhosa, o ponto mais positivo que eu gostei ali na série foi esses dois pontos finais. E esse daí... mais particularmente, tá? Porque, diga-se de passagem, o que ficou é a cópia. O Picard tá morto e enterrado.
Fala, gente amiga, tudo bom? Vamos agora falar aqui, né, do último episódio de Picard, At in Arcadia Eagle, parte 2, né? Vamos primeiro falar dos pontos positivos do episódio, né? Eu confesso a vocês que eu gostei desse último episódio, né? Depois de todos os altos e baixos que essa série teve, né? Algumas coisas muito problemáticas, pelo menos eles tiveram, entendeu? O respeito, né? De fazer um desfecho bom. Eu, pelo menos, gostei desse desfecho, né? Claro que a melhor coisa do episódio foi você ver o Riker aparecendo, né, com a cavalaria lá, com aquelas naves da Federação, né? A gente esperava que não haveria, entendeu? Um uso muito grande de efeitos especiais, até pela série ter mostrado sinais de baixo orçamento durante toda, né, todos os episódios, né? Mas pelo menos nesse último episódio eles fizeram uma saída ali para botar um pouco de efeitos especiais ali, e aquela coisa também de aparecer o Riker, né? Isso daí foi uma coisa muito boa. Outra coisa boa é que aparentemente não há nenhuma ligação com Discovery, né? Aparentemente, pelo menos no final dessa primeira temporada, não há nenhuma ligação com Discovery ainda. A gente nunca sabe o que pode sair da cabeça desses roteiristas que escrevem essas séries novas, né? Mas isso também por hora foi um alívio. E a terceira coisa, né, que é muito interessante a gente ver também, foi o abandono lá do mito de Frankenstein, né? Aquele mito de Frankenstein que se esboçou, né, no capítulo anterior, né? Ele quase saiu, né? Você chegou até o portal aberto ali, começaram a sair aquelas garras daquele portal, né? Que parecia até os tentáculos do Dr. Octopus do homem do filme do Homem-Aranha, no caso, né? Do Tobey Maguire lá, né? Mas pelo menos não houve essa coisa de você trabalhar a questão do mito de Frankenstein. Muito pelo contrário, né? Aquela conversa do Picard com Data lá num outro plano, num outro mundo, vamos dizer assim, né? Resgatou um pouco, né, essa coisa do Android ali ser o cara que tá ali junto com o ser humano e nessa relação muito cordial, muito amistosa e muito amorosa também entre o Picard e o Data ali, né? Resgatou um pouco, né, aquela coisa mais asimoviana que eu assinalei nos outros vídeos aqui, né? Então, foi um bom desfecho, né, na minha opinião, né? Eu não sei qual vai ser a opinião das outras pessoas, né? Mas daqui a pouco eu volto também para falar dos problemas desse episódio. Até já, gente.
É isso aí, você vê que o Carlos tá uma opinião super positiva do episódio. Agora eu vou jogar pro Fernando. Fernando, se você quiser ler alguma coisa no seu comentário, fica à vontade aí, o cargo é seu.
Olha, gente, eu achei que ambos ficaram funcionários, foram bons discursos, sabe? A coisa do medo é um péssimo professor, inteligente, eloquente, tá? O discurso pra sorte foi um bom discurso também. A conversa do Picard e do Data, adorei. Achei lindo aquela cena, realmente bonito. Brent, como Data, é sempre perfeito, não tem como falar que não. E o Riker, como eu adorei aquela cena do Riker. A maneira que o Riker falou, entregou a fala dele, sabe? Eu escutei algumas pessoas na internet falando que ninguém fala desse jeito, que ninguém conversa, ninguém se comunica desse jeito. E se você assistir Star Trek, ninguém fala do jeito que eles falam, porque eles são seres mais evoluídos, normalmente. E o Riker, ele representa aquela... O Riker, a família Riker, essa série pra mim representou os ideais antigos de Star Trek. Então, quando ele fala que, daquela maneira, sem palavrão, mas com firmeza, com voz de comando, pra mim é os antigos costumes e coisas da Frota Estelar. E a Frota Estelar finalmente foi a Frota Estelar, indo lá defender os fracos, indo defender quem não pode ser defendido. E o Riker mostrou isso, mostrou que a pessoa certa na cadeira do capitão faz toda a diferença. E pra mim é isso que foi o problema desses últimos 14 anos de Frota Estelar, certo? Por quê? Porque sem as pessoas certas na cadeira certa, a Frota Estelar vai se render a almirantes desse Gonçalves que só sabe falar palavrão, comodoros que botam mesmo as pessoas. Porque a gente já viu esses almirantes, esses comodoros, nos 50 anos, Jonas. O Kirk enfrentou eles. O Sisko enfrentou eles. A Janeway não precisou enfrentar, ela estava do outro lado da galáxia. Mas o Picard enfrentava esses caras e colocava o que era a Frota Estelar para eles. E eles não podiam discutir isso. Então, quando você tem a pessoa certa na cadeira certa, a coisa funciona. E é isso que que essa história estava faltando ao meu.
Legal, então. Mas vamos. As perguntas do pessoal de casa.
Muito bem. A Lúcia está falando que a cena do Narek foi gravada de acordo com o Chabon, mas acabou não indo na edição. Tudo bem? A Kika está falando, segundo o Chabon, a Agnes vai se entregar à lei na próxima temporada. Ok. Vamos ver se isso vai acontecer.
Duvido, mas tudo bem.
Vamos ver, tem muita coisa aqui, gente. Char falou, eles querem pegar elementos de outras obras. Gente, a gente tá na parte melhores momentos. Então eu preciso que vocês mandem pra mim que vocês gostaram. Eu não vou ler mais os comentários do que vocês não gostaram, porque a gente tá no bloco melhores momentos.
É isso aí, Fernando. A galera... levando o bloco aí no comandante Fernando. Vai falar aí.
Não, mas gente, sério. Por quê? Porque a gente tá tentando ser positivo. Esse é o bloco pra ser positivo. Aí eu fico lendo que vocês não gostaram, aí vai ficar na internet. Todo mundo é hater, todo mundo odeia. Vamos ser positivo agora pra depois a gente poder destilar todo o nosso
tempo. Porque tem tempo pra destilar. Mas peraí, antes de levar. Então, peraí, vamos deixar o pessoal colocando os comentários e perguntas pra gente em momentos positivos. Mas vamos lá, o momento positivo que eu tenho desse episódio do Star Trek, concordo com o que eles falaram aqui, mas o que eu vejo? O melhor momento tá no fanservice. Entendeu? O melhor momento não tá num roteiro bom ou num momento bom, você entendeu? Do episódio, uma boa conclusão. O melhor momento tá no fanservice. Quais são os melhores momentos? É o Data tendo a conversa com o Picard. Eu acho que eu gostei muito daquele final, daquela conversa. Eu acho que ele não combina com o episódio, mas aquele diálogo dos dois foi muito bom. O Riker chegando, ele lidando, tirando o fato que ele não conversa com ninguém dentro da ponte, parece que ele gravou no chroma key aquilo sozinho, mas assim, aquele momento também foi bom. Então assim, os momentos bons de Star Trek Picard são quando você traz elementos antigos de volta, entendeu? Porque eu acho que foi isso que foi prejudicial à série, porque ele ficou ainda preso nesse passado. Vamos lá, Fê, vamos ver se tem algumas perguntas boas. E com certeza tem gente te zoando aí pelo seu estresse, mas fala aí, o que você tem sobre o momento?
Não é um estresse, gente. É que é complicado a gente conseguir acompanhar o chat desse jeito, tá? Vocês pretendem reassistir a primeira temporada da série?
Nem pagando. Você, Nina? Ai, não?
Não. Tem uma última coisa que eu queria comentar, que eu acho que é um bom ruim. É mais bom do que ruim, mas é bom. A cena final, que tá todo mundo na ponte,
né,
que você sente que finalmente eles são uma tripulação. Finalmente eles são uma tripulação. Então, essa série, na verdade, é um grande primeiro episódio, né, em que eles montam a tripulação deles. Né? Então, assim, é ruim porque precisou de uma temporada inteira pra você sentir que eles são uma tripulação. Porém, é legal. Eu achei aquela cena legal. Tipo, nossa, agora eu senti. Olha ali o capitão, olha ali o piloto, olha ali a oficial de segurança, olha ali a médica. Olha ali. Agora eu tô vendo. Agora eu entendi que aqui está a tripulação do Picard. Entendeu? E é bonito, eu achei bonito. Me emocionou um pouquinho. Bem pouquinho.
Beleza.
Né? Mas eu entendi o que eles quiseram fazer. E achei legal.
Vai lá, Fê.
Pode continuar aí.
Opinião geral das pessoas aqui, muita gente elogiou o Encontro Quântico. Certo? O Heitor colocou uma coisa interessante. Do ponto de vista do Decker, o Kirk foi um almirante panaca. Sim, foi. Né? Sim. Foi mesmo. Tudo bem? Melhor momento foi quando acabou. Gostei dos créditos coloridos. Chabon disse que é uma tripulação, é um elenco, um ensemble. Isso foi a Lúcia. São tripulantes, são uma tripulação se o Picard continuar pagando o aluguel da Sirena. Ficou meio dúbio o que eles são agora no final, por causa que realmente eles estavam prestando um serviço, né? O que eles são agora. A gente vai ter que esperar uma segunda temporada pra ver, né?
Vamos partir pros piores momentos? Vamos partir para os melhores momentos. Lembrando, senhora, senhoras e senhores.
Os melhores momentos para a galera é Riker, é Data, é isso que é os melhores momentos para
a
galera aqui.
Vamos lá. Lembrando que o Diário do Capitão não é hater. A gente aqui não está para ser hater. A gente está aqui para analisar os pontos positivos, os pontos negativos e analisar o episódio. A gente não está aqui para ficar passando pano e falar que é a melhor coisa do mundo. Então a gente vai entrar agora nos piores momentos, a gente não vai falar assim, a gente não vai detonar. Eu quero só dizer que a gente tá aqui pra analisar o episódio, se nem não passar pano. E com isso, vamos para...
Posso? Só coisa. Eu não achei necessário uma batalha espacial depois do Hiker. Não achei necessário, tá? Por causa que o Hiker foi tão persuasivo pra mim que realmente não precisa.
Beleza, vou chamar agora o intervalo comercial, depois a gente volta com os piores momentos.
Fala galera que assiste o Diário do Capitão, Heitor Teixeira aqui fazendo um convite pra vocês conhecerem o meu canal no YouTube, Canal Na Tela. Lá eu tenho um programa chamado Tela Tracker. A gente sempre fala sobre Star Trek lá e tem um monte de review dos episódios que foram feitos até agora de Picard. Vou lançar coisa nova e queria agradecer o Thiago por me dar esse espaço para divulgação. Gente, vem conhecer, vocês vão ser muito bem-vindos.
Beleza, vou para os piores momentos agora. Bom, voltamos agora com os piores momentos. Espero que o áudio esteja tudo certo, tranquilo. Estou na frente da AIM, agora estou fora da AIM. Coisa nova aqui, testando o programa aqui. Bom, vou chamar o Globocop agora para falar como está a movimentação do público. Ó, eu vou começar com o Fernando. Fernando, eu vou pedir para você começar a falar dos seus piores momentos. Lembrando, a gente pode falar de um ponto, de vários pontos, como o seriado todo. Não vejo problema, a gente está aqui mais para analisar. Vou começar com você, porque depois que você for passando, eu já vou pedir para você dar uma selecionada nos comentários. Pode ser? Que aí você não se preocupa.
Beleza. Olha, para mim, assim, o que, que eu achei que eu não gostei do episódio? Eu achei o episódio cheio de barriga. Eu tive que aguentar a explicação da nova federação de novo, certo? Uma coisa que eu não gostei. O Elnor sabia por que o pessoal dos Romulanos lá, o Vatash... Ai, fugiu o nome.
Zativash.
É, ele sabia por que eles queriam destruir os androides. Ele conhecia toda a lenda. E ele tá na tripulação desde o episódio 4. Ele sabe que eles estão lutando com aqueles caras. Por que ele não falou? Por que ele não falou? Olha, eles acreditam numa lenda que eu conheço. Por que, sabe, falta... Essa série não tem um momento, Red Room, que o Picard sentava com todo mundo falava tudo que sabia do assunto e dava as opiniões. Isso é uma coisa que falta, você comunicação. E eu não gosto de série que faz drama por causa que os personagens principais não sabem se comunicar. Por quê? Porque o Rio sabia dos androides, mas ele não fala nada. O Elnor sabia o porquê que os Romulanos queriam matar todo mundo, mas ele não fala nada. Isso é ruim. É ruim para roteiro, gente. É ruim para desenvolvimento. Sabe quando você descobre no último momento que tinha alguém na nave que sabia tudo? Quer dizer, a Jurati sabia que o Sung estava vivo. Sabia, ela fala isso. Ela fala que sabia do Sung, certo? E a hora que ela acorda do transe mental que colocaram nela tal, ela não fala, olha, tem um Sung lá no planeta com eles. Isso é tudo muito chato. Isso é drama ruim. Isso é drama ruim, tá? É fazer drama de uma maneira porcaria.
Beleza, agora eu vou chamar o comentário do Rogério Fantin.
Oi, gente, tudo bem? Eu vim falar agora dos pontos negativos. E, pra mim, o ponto mais negativo ali, primeiro, o Cubo Borg, que não serviu pra nada. É um puta de um monumento cheio de... Olha o nome, X-Bees. Olha, X-Bees. Um monte de salsicha jogada num pão velho no meio da mostarda lá e ali ficou. Entendeu? Não servem pra nada. Inclusive mataram o poder, a capacidade da 7-9. Ela também ficou ali. Romulano entrou, fez xixi lá dentro, fez o que queria, voltou, catou bomba, catou o que quis, falou com quem quis e saiu. Nenhum momento, né? Um alerta de um intruso, nada, numa situação daquela. Então, por aí você já começa a ver, por esse parâmetro, como foi tudo. E o Picard, cara, simplesmente. Pra ficar bonito, ele morre no final, a doença aparece no último segundo, dá o start, mata ele, pra ele falar uns eu te amo pras pessoas ali que nem, né, assim, uns não conhecia, outros não, choraram como se fosse todo mundo da família, pra dar aquela emoção pra nós, e depois o cara volta num robô orgânico, que já vem com todos os trejeitos dele, né, tomando chá, de boa, não mudou nada na vida dele, com a mesma idade. Né? Eu ganho um robô novo e você me põe com... Eu tenho 90 anos, você me põe nesse robô com 90 anos. Eu te mato. A primeira coisa que eu faço quando eu voltar como robô, eu te mato. Cara, você tem a oportunidade de pôr pelo menos eu 20 anos mais novo. E você me coloca na mesma idade, com a mesma proporção de vida que eu vou ter. Tudo isso pra justificar no roteiro a volta do Patrick Stewart do mesmo jeitinho no segundo ano. para mim, uma história muito mal escrita. Então é isso aí. E lembrando para terminar, eu poderia falar um monte de tempo aqui, mas lembrando para terminar, que sempre, no segundo ano em diante, antes nós tínhamos um capitão com um coração de titânio, né? Mecânico, artificial. Agora nós temos um clone, um robô, uma cópia. O verdadeiro morreu com o Data ali. Acabou. Foi, a alma dele foi embora. Então o que tá dali pra frente jamais será o Picard. É apenas um robô, um clone. É isso aí. Então fica com esse pensamento aí. E tem mais, mas é que eu não vou falar. É por aí. Obrigado.
Bom, lembrando que eu trouxe aqui, você viu que eu trouxe várias pessoas diferentes pra comentar. Hoje eu trouxe a Aida pra gente falar dos pontos negativos e positivos. Pra você ver aí de casa, pra você ter a sua opinião, tipo assim, a gente não tá só metendo pau, a gente tá pegando várias pessoas, não sou eu que estou reclamando, né? Então agora eu vou jogar pra Aina, ela vai falar agora pra vocês o que ela achou desse episódio.
Então, cara, Esse negócio do Picard recebendo o corpo imortal, né? Que não é imortal agora. Eu acho que isso é um negócio meio divisor de águas no mundo de Jornada. E foi jogado. Foi, tipo, desperdiçado do nada. Tipo, legal, agora o Picard tem um corpo sintético. Ele também é um... Ele é um novo Data, né? E é assim, do nada. E ficou por isso mesmo. E ele simplesmente comentar, mas eu agora sou imortal. Os caras, não, você não é imortal. Você tem exatamente a mesma idade que você poderia ter. E é só ele. Mas não era o Sung que tinha feito aquele golem? Porque o Sung falou, eu que fiz. Ele tá vivo, é só ele fazer outro. Então essa tecnologia existe. Isso é um divisor de águas. A imortalidade está ao alcance de qualquer pessoa do universo agora, sabe? Isso é tratado como lixo, sabe? É um divisor de águas no universo. Não é coisa pequena, é uma coisa enorme. Um breakthrough da medicina, sabe? É um negócio gigante. Não é coisa pequenininha, não. É tão importante quanto a invenção do replicador e do motor de dobra. Não é coisa pequena. E foi tratado como um negócio minúsculo no episódio. É muito, muito grande. Eu fiquei muito bolada com isso. E não gostei de como isso foi tratado no episódio. Foi muito, muito pequeno. Isso é uma das coisas que mais me incomodou de tudo. Quando eu vi a cena, eu virei pra Nini, mas é assim? Tipo, o negócio mais importante na história do lore de Jornada nas Estrelas é tratado como bobagem, assim. Não é pouca coisa. Então, assim, isso me incomodou demais. E teve uma coisa que eu falei como um dos melhores momentos, que também é um dos piores momentos, que é tirar a 7 de 9 do armário. Eu adorei tirar a 7 de 9 do armário, mas eu odiei como foi feito. Achei muito ruim a cena. Tipo, botou ela lá segurando as mãozinhas da Raf e eu fiquei assim, tá... É assim que vão tirar a 7 e 9 do armário com esse queerbait de bosta aí? Que droga, sabe? Faz uma cena legal da 7 e 9 saindo do armário, pô. Que merda, sabe? Porque o jeito que foi feito deu muito pano pra manga pro pessoal reclamar pra caramba e dizer, ah, mas que droga. Foi tão ruim quanto a porcaria do relacionamento dela com o Chakotay, que também é outra porcaria, sabe? Como o pessoal consegue fazer merda com a 7 e 9, que é uma personagem sensacional, e que o pessoal mais faz porcaria, sabe? Eu fico muito brava com isso. Enfim, acho que... Ah, e o Fernando ficou de comentar aí que... Mas eu já vou comentar, vou me adiantar, Fernando. A varinha mágica. Eu só vou falar, a varinha mágica. Pode completar, Fernando, a varinha mágica. Ah, tá, desculpa. Vai entrar o vídeo Carlos.
Bom, vamos agora falar dos problemas, né, de Eti em Arcadia Eagle, parte 2, né, de Picard, né? Primeira coisa, né, o Narek, né? Pô, deixou o Narek vivo, ele pode aparecer de repente numa segunda temporada, ele se aliou com o Reeves e com a Raf lá pra invadir a coisa lá, ficou um negócio muito estranho aquela aliança ali, né? O Elnor torcia o nariz toda hora e com razão, realmente não ficou legal, né? E o Narek acabou ficando vivo, eu não me lembro de ter visto o Narek morrendo, inclusive ele some, né, no meio do episódio, depois de uma certa altura do campeonato, né? E aí depois você vê também a Rizzo morrendo, né? depois daquela luta lá com a 7 de 9, né? Eu preferiria que para uma segunda temporada a Rizzo tivesse ficado viva, entendeu? E o Narik fosse pro espaço, né? Porque o Narik e o Nada é praticamente a mesma coisa. E de repente a gente ainda tem a chance de ver o Narik na segunda temporada, né? Caso essa segunda temporada role, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa foi aquela coisa altamente previsível do Picard acabar morrendo, né? E de a consciência dele ser transferida, né, para aquele android. Pelo menos fizeram um android igualzinho ao Picard ali no caso, né, com a aparência total do Picard, né? Aí fica aquele negócio, né, de você não vai ter aquela aparência muito grande de que o Picard é um android, coisa e tal, né? Mas eu preferia que não tivesse sido assim. Eu preferia que ele tivesse sido curado de alguma forma lá com aquela ferramenta lá que você podia usar com a imaginação, né? Que o Rio estava usando lá junto com a Raf, né, no caso, né? Ele fosse curado de alguma forma ali, meio pirlim-pim-pim mesmo, já que essa ficção científica tá mais pra casa de fantasia mesmo. De repente seria legal ver o Picard tendo seu corpo regenerado ao invés da consciência dele passar pra uma máquina, né? Mas tudo bem, já tava previsível demais. Isso tava realmente meio previsível, né? E a terceira coisa realmente que foi a que mais me espantou, né? Foi, né, a 7 de 9 pegar a Raf, né? Quer dizer, nada contra relacionamentos homossexuais, longe de mim falar de homofobia, mas, pô, a 79 podia pegar alguma coisa bem melhor do que a Raf, né? Porque Raf, pelo amor de Deus, né? Mas, né, doida daquele jeito lá, né? Pelo menos, né, nesse relacionamento aí, se a Raf ficar muito doida lá, subir nas tabancas de mar, né? Pelo menos vai ter a 79 pra dar uma, né, aplainada aí, né? E a gente vê, né, essa tripulação, né, aparecendo aí no final, que tá tudo ali engatilhado para uma segunda temporada, e a 7 de 9 vai fazer parte dessa tripulação, o que não deixa de ser uma coisa interessante. Mas a Raf, tá bom, pegasse o Elnor, né? Mas tá bom, deixa quieto, deixa pra lá, né? Mas é isso, gente. Então, fui, né? Vamos ver o que vai rolar para a segunda temporada. E vamos principalmente ver o que vai rolar em Discovery, né? O que é o que dá mais medo agora, né? Mas até a próxima. Tchau. Hoje não vou gritar socorro, não.
Hoje ele não gritou socorro, mas precisava ter gritado socorro. Lembrando que a gente está aqui avaliando o episódio e a temporada completa, tá? Porque eu acho muito... Se deixar para a próxima semana discutir o episódio, a temporada completa, eu acho meio fraco. A gente vai perder o time, né? E o que eu tenho para dizer desse último episódio e da última temporada, assim, da temporada toda, que o pessoal vem reclamando muito aqui, eu percebi uma constante, que é o quê? A falta de construção. A construção de um personagem, a construção de uma cena. Star Trek Picard, o meu pior momento é que são todos os momentos bons são jogados. Por exemplo, a Aina falou da... O Carlos acabou de comentar também do relacionamento da Sete. Não tem problema ela ser. O problema é como você demonstra isso, como que você faz. Foi jogado de uma cena desnecessária. Eu acho que se fosse até com outro personagem, quer dizer, se fosse com outro, seria o mesmo nível. Diferente do casal de Discovery, que é realmente o casal de Discovery, que eu esqueci o Dr. Stamets, né? Acertei o nome, né? Ali foi construído alguma coisa. Aqui não, aqui as coisas são jogadas. Então o pior momento pra Picard são que os momentos são jogados. Todos. Eles não conseguem ter uma boa construção. Eles não conseguem construir algo bacana. E quando eles demonstram algo bacana, por exemplo, o seriado todo, a 7 de 9 assumindo o cubo Borg, eles conseguem quebrar essa cena, tipo, 5 minutos depois. É isso que me deixou triste com esse seriado. Eles não conseguiram me contar uma boa história ao longo prazo. Eles não conseguiram construir um bom final. 7 de 9 de novo. Ela é um... Por que eu tô falando da 7? Porque ela é um puta de um personagem. E de repente, ela faz parte dos Rangers, ela não larga os Rangers por nada, e ficou claro que no último episódio ela tá ali com o Picard agora, vai seguir uma nova vida ali naquela tripulação. Então assim, fica mal contado. O nome do Romulano vilão lá, eu esqueci agora. O Narek. Ok, não foi mostrada a cena dele ser preso, da mesma maneira que não foi mostrada a cena da Jurat se entregando. Mas isso faz parte de um seriado, você tem que mostrar essas coisas em tela. Você entendeu? Ou, no mínimo, num diálogo. Ah, a Jurat foi junto com o Anor se entregar lá. Não, não, se entregar. Cara, se você não bota isso num diálogo, isso não fica claro. Porque vamos lembrar, a gente é tracker, a gente corre atrás do conteúdo. O pessoal que eles estão tentando vender não vai correr atrás do conteúdo, vai assistir, vai desligar e acabou. Né? É o que falta esse tato. Então, para mim, esse é o pior momento. Sem falar que a gente está lidando uma série de ficção científica, não uma série de Harry Potter, né? Que tudo virou mágica em Star Trek Picard. Vou chutar o gancho agora pro Fernando para falar da mágica do coisa. E pode ler comentários do pessoal aí de casa também, tranquilamente.
Bem, gente, isso é uma coisa que me incomodou muito, que Star Trek sempre teve uma base científica forte e eles tentavam dar explicação. Muita gente reclamava, muito tecnobabble, muito tecnobabble. Mas tecnobabble era uma coisa divertida. Agora, desse jeito de, se você quer que conserte a nave, você segura isso, fecha os olhos e acredita, Harry Potter, porque o conhecimento está dentro de você, é só você imaginar. Aquilo ficou terrível. E por que que eles colocaram isso? Eles colocaram isso para ter uma desculpa de ter uma tecnologia que fizesse o Picard fazer a manobra Picard para todos os entes, né? Só para isso. Por causa que era perfeitamente, você não precisava daquele bastãozinho mágico. Você podia muito bem colocar que o Vils e a Rafa e consertaram ela. Era muito simples. Não, eles precisavam daquilo para fazer a manobra Picard nível 200. Só por causa disso. Por quê? Por causa dos exageros. Precisava ser 200 aves? Não podia ser, tipo, 10 aves? Entende o que eu quero dizer? É um exagero. É um exagero para ser grandioso. E, cara, eu concordo. Eu não tinha pensado no que a Anne falou. Ela tem total razão. Você venceu a imortalidade. E o pior de tudo é que Kurtzman já tinha vencido a imortalidade no Into Darkness no sangue mágico. E eles venceram a imortalidade de novo. É a segunda vez que a gente vence a imortalidade nos últimos 10 anos de Jornada
Estrela. Esse negócio de imortalidade, pra quem não assistiu o seriado Altered Carbon, ele foi chupinhado daí. Você copia sua mente por um programa, com um cartãozinho, e esse cartãozinho você pode colocar em qualquer corpo. Cara, isso foi... Eu falei, cara, isso tá uma série famosa da Netflix, pra quem não assistiu porque é boa. E, meu, foi totalmente cópia. Eu assisti bem desnecessário. E nem é isso. O meu pior momento é que, assim, aquele não é o Picard mais. Eles fizeram uma cópia da cabeça dele e jogaram no corpo. Aquele não é Picard, cara. Aquele nunca mais vai ser, não é almirante. Não tinha que ser chamado de almirante no final. Né? Ele morreu. Ele morreu, sem falta.
Assim, verdade, Thiago, isso que você está falando é uma das discussões mais recorrentes da ficção científica. Isso é discutido em Black Mirror, isso é discutido em Altered Carbon. Isso é discutido pelas imóveis, sabe? Isso é uma discussão da ficção científica clássica. É um puta negócio moral, ético, pesadíssimo. Será que a sua consciência transferida para um... Tem um filme do Johnny Depp, todinho, o filme inteiro sobre isso. Será que a sua consciência transferida para uma inteligência artificial, né? Para uma coisa sintética, continua sendo você? Então, assim, isso é super pesado, isso é super importante para ser discutido. E ficou jogando.
E eu lembro que tem um episódio da Deep Space Nine, onde
jogado.
O doutor ele tá trocando, assim, porque o Vedek tá morrendo, aí ele começa a trocar a cabeça dele por um cérebro positrônico, e aí a Kira fala assim: não, coloca toda a cabeça dele no cérebro positrônico, porque ele não pode morrer. Aí o doutor vira e fala, o Bashir fala: não, porque se eu fizer isso, no final ele não vai ser mais quem você ama, vai ser outra pessoa. Então, assim, foi um negócio que ficou muito jogado, de novo, assim, não é jogado, Arne, tratou de uma maneira pobre, assim, entendeu? Não teve nenhuma discussão. O Picard, quando acordou daquilo, já pra começar, não é o Picard, ele não teria voltado à vida, ele teria morrido ali mesmo e acabou. Ele teria dado o corpo pro Data, que esse é um outro problema, né? Porque o Data ficou ali preso naquele holograma, podia ter assumido esse corpo, tipo, vai Data, agora é sua vez de viver e ter uma morte, né, já que eu já tive a minha. Então, assim, eu achei que eles sempre tratam os temas de uma maneira muito pobre. E foi o caso, mais uma vez, disso. Sem falar que o pior momento dessa morte do Picard é inesperada, né? Vocês entenderam que essa doença dele mata ele assim do nada?
Que doença é essa que mata assim do nada, né?
Então, assim, eu aceito que o estresse todo possa ter, como era uma doença cerebral, o estresse todo possa ter avançado.
Convenientemente.
Mas que é conveniente, claro que é, óbvio. Não tem como falar que não é. Tá? Mas vamos lá,
vamos ler comentários.
Muito bem, o Rodrigo falou: piores momentos. aquela irmã do Narek com linguagem apelativa, não terem feito um corpo por data, não ter aparecido naves diferentes, e a 7 de 9 abandonou o cubo e os X-Piece.
Então, mas assim, mais uma vez, vamos parar para analisar a reclamação do ouvinte, telespectador. Ele está reclamando da falta de lógica no roteiro. Vocês perceberam? É a falta da lógica. Vamos para mais um comentário.
Muito bem, a Kika falou, o Sung desativou a Sutra no meio do pátio.
Exato.
E ninguém viu.
Não, ele desiguala de uma maneira...
Viu sim, e é um absurdo, como é que o cara faz isso? Ele cometeu um homicídio, assim, porque eles são seres vivos,
então,
né, teoricamente.
É, ele foi mostrado...
Não, mas agora tem execução sumária também, porque agora...
Não, mas a questão...
Tipo, o cara foi juiz, júri e executor.
Mas a questão é, do que eu vejo nesse problema é o seguinte, ele tá tentando convencer aqueles androides a falar que a federação não é algo ruim, pra ele ficar ali. E a primeira coisa que ele faz é lá e desligar ela do nada. Tipo, ele não tentou conversar com ela. É, pá, desligou.
Matou.
Tipo, ele tratou ela justamente como ele não quer, como não é pra ser tratada, como uma máquina, assim, entendeu? Ele não tratou ela como um ser vivo, vamos conversar. Não. Tipo, cala a boca, pá, desligou. Caraca, vai, próximo comentário.
Eu fiquei muito bolada.
O Adnei falou o que era aquele dragão cibernético que tava saindo.
É o Mass Effect. Quando o Carlos comentou aqui também, quando eu imagino uma inteligência superior, cara, eu já imagino. A gente foi mostrado em várias ficções científicas. Mas, cara, ali é pra dar medo. Aquele tentáculo, aquele algo escuro, é pra dar medo. Você mostra em Orville, você tem uma tecnologia lá super avançada, qual que é o nome daquela raça lá, dos androides? Cara, eles não são... Eles não são horripilantes, porque eles têm a forma... Não, eles são robôs simpáticos, mas eles têm, eles têm um lado super tenso, que é matar realmente a vida orgânica. E nesse lado, eles quiseram deixar só com cara feia pra te dar medo em casa. Olha, é horripilante, tem tentáculo, vai destruir as naves. Isso achei bem pobre, podia ser qualquer outra coisa. E lembrando para roteiro, os robôs, essa nova federação suprema aí, sabe que aqui nesse ponto da galáxia tem uma vida que eles podem chegar, porque eles foram chamados. Concordam? Eles foram chamados. Então eles têm um ponto para chegar. Querendo ou não, essa nova federação vai chegar a algum ponto do tempo. Porque nem os Borgs, quando o Q joga a Enterprise para conhecer os Borgs, demorou um tempo, mas eles chegaram. Por quê? Porque eles tiveram o primeiro contato. E por aí vai. Próximo comentário aí, Fê.
Muito bem, o Dark tá reclamando do casal 7 Cracuda. Tudo bem. Mas a Aino já comentou isso. E ele também tá reclamando que acha que o Kill poderia ter salvado a vida do Picard e não ter transferido ele para um corpo cibernético. Olha, dependendo
da maneira que... Assim, são soluções que você não precisa trocar o corpo dele, como o próprio Carlos comentou. Até aquela tecnologia mágica, que parece um suco inglês misturado com farinha mágica, poderia ter salvado o Picard. Por que não? Se ela conseguiu consertar no motor do nada e fazer vários hologramas, ela podia consertar a cabeça dele.
O Star Trek Frontier tá falando que os Borgs poderiam ter sido melhor aproveitados.
Como o seriado todo, né? Como a Aina falou várias vezes, né? Eles criam apps para não ser usado, né? Você trouxe aquele cubo Borg no episódio anterior. Cara, pra que você traz uma nave daquele tamanho, aquele poderio todo, pra deixar uma encalhada no planeta? É sério mesmo, você escreveu o roteiro. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos trazer esse cubo pra cá, pra ele ficar encalhado. Cara, vocês ficam felizes com essa informação? Você aí de casa, você acha isso válido? Um cubo daquele porte, cheio de habitantes lá, que são ex-Borgs, que é outro tema importante pra falar dessas pessoas que deixam alguma coisa. Pra ficar ali, encalhado no planeta, sem solução, né? Porque acabou o seriado com eles largados ali, né?
Eu tinha certeza que os XB, né, e com a 7, iam ser os caras que iam resgatar o Picard. Eu tinha certeza que eles iam ser o Deus Ex Machina do final, assim. Tipo, não, claro, estão ali pra quando chegar o negócio, né, feder... É ele que vem. Aí daqui a pouco é o Narek que vem. Não. Agora vai ser a redençãozinha.
Não, lembrando que o cubo Borg, quando você ativa, ele tem autorregeneração e escudo modular. Tipo, ele conseguiria derrotar aquelas 200 naves facilmente, né? Vamos lembrar que é o que você falou. É uma solução fácil.
A Kika tá falando, o Heiker fez o discurso e foi embora. A é que a Kika tava queimando, né? Kika.
Então ele... Não, ele vira e fala assim, você acha que eu vou ficar o resto da vida fazendo pizza? Aí eu falo, mas cara, eu nem consegui entender como você foi pra lá ainda, sabe? Você largou tudo.
Vocês assistiam Sailor Moon? Ele foi tipo taxi do Mask, tá ligado? Meu trabalho aqui está pronto, foi embora.
Bom, eu vou pro último intervalo comercial e aí na volta a gente foca só no que o pessoal aí de casa tá falando.
Fala galera que assiste o Diário do Capitão, Heitor Teixeira aqui fazendo um convite pra vocês conhecerem o meu canal no YouTube.
Ai, tia Fim, chegou! Chegou o DVD da primeira temporada do Tabum ao Vivo! Agora você vai poder ver, ouvir, colecionar, se deliciar, ai, diretamente na sua televisão! E conta com bônus especiais!
Bom, depois desse último intervalo comercial, já está em todas as lojas do DVD do Tabum, tá? É só adquirir, que tá, vale a pena ficar até segunda temporada. Fernando, mais comentários do pessoal de casa, porque eu não tenho como acessar esses comentários.
Vamos lá, a Lúcia também não gostou da varinha mágica, tudo bem. O Alê tá falando aqui, a 7 de 9 tinha um passado científico analítico e agora ela virou a malvadona. Sinto falta de um pouco de história.
Olha, eu vou jogar essa pra Aino, que gosta tanto da 7 e 9, mas o que eu vou falar? Não vou falar específico da 7, eu vou falar o seguinte. Star Trek Picard trouxe nomes de personagens que a gente conhece, mas em outro personagem, totalmente características e outras vidas. Tipo assim, eles só, na minha visão, eles roubaram nomes de personagens famosos para fazer o seriado deles. E na minha visão, isso não deu certo, não funcionou. Porque você não agrada nem o lado antigo e nem o lado novo. Vai Aina, você que gosta tanto da 7 e 9, o que você acha disso?
A 7 está aí para fazer fanservice, é isso. A atriz está com dificuldade de encontrar personagem. Porque ela é ótima, né? Ela é muito boa, então mesmo com essa dificuldade, ela faz bem, ela não faz mal a personagem. Mas a personagem não tá bem escrita, acabou. Tá, todos os problemas que tinha com ela em Voyager, eles conseguiram concentrar em Picard. Quando tinha algum problema em Voyager, assim, agora a gente vai fazer todos eles em Picard, todos. Né? Só faltou o Colan, porque o resto tem todos. E eu fico, assim, muito frustrada, né?
Caraca, a gente tá em Diadema. Diadema é assim, Diadema é...
Entendi. É muito triste mesmo. E sim, concordo com o colega aí do comentário. Tá faltando o lado analítico dela. Ela virou, assim, uma...
Até a roupa, inclusive, tá parecida.
Exatamente, ela virou uma Sarah. Não que a Sarah Connor não seja sensacional, mas a 7 não é a Sarah Connor.
Vai lá, Fê.
Não tem nada a ver. Assim, e aí que tá, não teria problema ela virar esse personagem, mas a gente tem que saber o que aconteceu com ela, né? E a gente não sabe, não mostrou, não explicou, sim, não teve, né? Lá, é meio chato isso.
Ah, vamos ver. Bem, o Paulo e o Valdomiro estão fazendo bastante propaganda do Tabum ao Vivo aqui. O Romário tá falando, e o capitão amigo da Kestra serviu pra quê? Só pra descobrir o planeta e tchau?
Ah, sim. Foi jogado, né? É uma coisa que também eu observei foi o quê? A gente tem o Capitão Hills. Ele foi um personagem, digamos que no seriado Picard, ele vem sendo bem construído. Você pode discordar comigo ou não. Mas chega no final desses últimos dois, cara, ele serviu do quê? Ele serviu pra quê? Sabe, vocês cresceram o personagem pra, de repente, apagar ele de uma maneira... Monstro, assim, aí o meu problema é com o Picard. Vocês não conseguem construir uma boa tripulação, um bom contexto. Você pode ter personagens pequenos, participações pequenas, mas que sejam válidas. Por exemplo, o Elfo Saltitante. Eu pergunto pra você de casa, se ele não tivesse aparecido em nenhum momento, se ele não tivesse existido nenhum episódio dele, faria falta pra trama? Pergunto pra vocês aqui de casa, fez falta esse personagem?
Ele salvou o Hulk pra
então,
matar ele.
Então o Hulk morreu de qualquer maneira. Não serviu você, Arne. Você acha que se tivesse tirado ele, faria falta?
Mas assim, pra trama não. Mas ele é um dos poucos personagens leves dessa trama tão pesada. Então eu acho ele muito importante pra trazer um pouco de leveza pra esse mundo cão. Então eu acho que não dá pra tirar ele, não. Porque, pelo amor de Deus, ô série pesada.
É, eu gosto do Elnor também, falar a verdade. Eu acho que ele até foi mal explorado. Até
ele
achei...
é um neném.
Achei engraçado a hora que o Narek falou, eu escolho viver. Tipo, por causa que, se você pensar bem, esse é o ponto fraco do Elnor, não é? Por causa que ele dá a escolha antes de enfrentar. Você escolhe viver ou morrer. Se eu escolher viver, o que, que ele faz?
Ah, o roteiro não sabe trabalhar com essa opção.
É, essa é a opção. Eu escolho viver, viu? Ah, então tá, tô indo embora, valeu.
É, mas assim, eu senti, por exemplo, até nos efeitos gráficos de Picard, desse último episódio, como era o último episódio, eu achei que assim, a gente comentou isso, inclusive várias pessoas comentaram. É, os outros episódios anteriores foram fracos nesse quesito de efeitos visual, porque a gente achou que no final você teria uma grande batalha espacial, você teria esse recurso gasto, né? E não foi gasto, né? Porque a gente teve naves pobres. A única nave diferente era da dos Romulanos, era da Comodoro, né? O resto era tudo contra o C, contra o V. As próprias naves da Federação eram tudo contra o C, contra o V. A única coisa que mudava eram os motores de dobra. Assim, só um detalhezinho ou outro. E assim, e ficou muito mal explorado esse lado, sabe? Ficou fraco. Se tivesse tirado esse lado também, se não tivesse nem mostrado as naves, não faria muito sentido. E uma coisa que eu observei numa foto que eu vi do Riker na cadeira lá dessa tal nave, ele não estava em nenhuma nave diferente. Ele estava sentado literalmente na ponte de Discovery. Só que eles só mudaram o ângulo da câmera e da luz, que mudou a coisa. Parecia uma nave diferente nova. Mas eles não deram nem o trabalho de tentar fazer algo diferente. Então, assim, gastaram, tipo assim, realmente orçamento zero para ficar, aí, né? Requisitos.
Mas isso aí, Ti. A Star Trek original fazia isso. Direto, né? É a mesma ponte, tá?
Tá, Fê, mas a gente tá no século, mas ok, mas naquela época a gente não tinha o recurso do computador. Ele podia estar sentado no caixote verde. Caneta ao fundo verde na minha casa e parece que eu tô aqui na televisão. Cara, ele podia ter colocado ele numa ponte que a gente reconhecesse, sabe? Uma coisa clara, uma coisa diferente. Mas não, isso aí é a galera tentando empurrar coisas de Discovery, falar que esse visual funciona. Mas ok, isso é só a minha opinião, humilde, e vamos mais comentários aí.
O Ricardo acha que o amigo da Kestra é o Kill.
Teorias. Tem mais algum ponto? Tem mais algum ponto negativo? Não, eu ia perguntar pra Aina.
Tem umas coisas aqui. O Arthur tá perguntando o que vocês acharam do visual da Frota Estelar e se as nacelles não pareciam muito da Kelvin Timeline. Olha, eu não sou especialista, o Thiago sabe melhor, mas eu achei parecido com o design do Star Trek Online.
Quer falar alguma coisa, Nina? Aina, quer dizer?
Não, olha, eu achei tudo feio demais, porque eu não gosto desse design, parece um espermatozoide,
sabe disso. O que eu tenho pra dizer assim, é preguiçoso. Quem parou pra analisar essa parte foi preguiçoso. Não teve trabalho algum de fazer algo diferente. Eu comentei com o Ricardo, inclusive, sobre isso. Star Trek Online já tá. Eles usaram a própria Enterprise, né, e foi usada no HQ para explicar esse seriado. E nessa hora, aí eu lanço, cadê a porcaria da Enterprise? Você entendeu? Você me jogou uma nave aleatória, com o nome de um cara famoso, mas eu não queria ver um nome famoso, eu queria ver a Enterprise. E eles já pagaram, digamos que direitos autorais, para usar o design, porque está na HQ. E ao invés de colocar naves que a gente reconhece ali naquele visual, cara, botou, tipo, simplesmente ele virou o videogame do PlayStation 2, cara. Ele apertou Ctrl C e Ctrl V e pobre. Tanto que você pode analisar, que até o Paulo comentou comigo. Você não tem nenhum close de nave nenhuma. É tudo cena aberta, tudo cena longe. Por quê? Porque assim você não tem nenhum trabalho nem de dar nomes para as outras naves, nem números de série. Porque toda vez que a gente vê Star Trek naves, você sempre tem lá o número dela, sempre tem lá a referência dela. E Picard, mais uma vez, mostrando que não sabe fazer o trabalho de casa, é a lição de casa. Certo?
Assim, o que eu acho, eu concordo totalmente, era pra ser a Enterprise por merchandise, que você vende navinha. Agora, vamos deixar claro, não é só isso que eles não souberam mostrar pra gente. Tirando uns dois uniformes da Frota Estelar, cadê os phasers da Frota Estelar? Cadê, sabe, coisas que façam a gente gastar dinheiro? Por causa que Star Trek sempre conseguiu muita receita em merchandise, em coisas que faz os fãs gastarem dinheiro. E eles não entraram nisso, sabe? Eu gosto de colecionar, eu gosto de ver isso. Que oportunidades de merchandise essa série tem?
Ah, e uma coisa que eu...
É, nessa... E essa série vai fazer isso, né? Porque essa é a série com o Picard, com os personagens da nova geração. Porque, tipo, dane-se Discovery, ninguém tá nem aí pra Discovery. Picard é a série pra mexer com a nostalgia do fã e mexer com o merchandise. Então era a série pra colocar Enterprise, pra botar phaser, tem toda a razão, Fernando. Mas, meu, desculpa, nunca souberam fazer, trabalhar merchandising em Enterprise, em Star Trek. Sempre tiveram dificuldade com isso, sempre perderam oportunidades de ouro. E
agora, pra gente não... A gente esqueceu de um momento aqui, que a gente, todo mundo comentou, a gente esqueceu de comentar e falar e meter o pau na cena, que é uma cena boa. A gente falou que é muito bom o diálogo do Picard com Data. A gente elogiou isso daí, realmente ali não tem o que ser falado ou reclamado daquela cena. Mas eu fiquei pensando assim, peraí, ok, o Data explicou que aquele ali é o backup da cabeça dele, né, que foi tirado da cabeça do Before, e colocado naquela inteligência ali, artificial ali, pra ficar rodando ali o holograma, ele podendo viver ali quantas vezes ele quisesse e tudo mais. Aí eu pergunto, se ele ali, ele tem a identidade que ele é o Data, ele nunca teve a curiosidade de vou mandar uma mensagem para o Picard? Vou, tipo assim, quero sair daqui num outro corpo, vou ficar preso nessa realidade, assim, logo Data que queria tanto experimentar, tanto, tipo, a realidade, né? Aí eu pergunto pra vocês, não falta essa lógica no personagem? Por isso que eu falo, aquele ali não é o Data. O Data, ele sairia dali. Ele pediria, meu, eu quero ter uma vida. Eu preciso, não vou ficar aqui vivendo nesse holograma. Aí quando o Data decide morrer, ok, eu vou morrer. Falei, caraca, Data, tu é um computador, tu ficou aqui todo esse tempo, agora você quer morrer, ok, horrível. Aí ele vai morrer, ele fica escutando a música, que já tocaram a música 10 mil vezes no seriado, e de repente aparece o Picard, ali na hora que ele tá falecendo, com o uniforme da TNG, segurando a mão dele. Vocês conseguem entender que até isso é, digamos que é a imaginação do Data? Tipo, não é a real? Aquilo ali é uma, digamos, o Rogério falou que aquilo ali é a alma verdadeira do Picard se despedindo. Aí eu fiquei imaginando, não, aquilo ali é uma criação do próprio Data pra se confortar, porque estão puxando a tomada dele. Cara, eu achei essa cena bem bosta. Não sei se a opinião de vocês também compartilha dessa, você aí de casa.
Não tive problema com a cena de morte do Data, não. Agora, o que eu entendi, posso estar passando pano, tá? Não tem problema. Mas o que eu entendi é que eles precisavam do Data, aquela máquina, para fazer novos androides. Porque, de verdade, quem sabia fazer Android era o pai do era o Noonien Sun. Ele sabia fazer Android. Então, eles basicamente ficavam copiando o Data. Então, eles precisavam dele naquela máquina. Agora, eu imagino que terror foi para a consciência do Data ficar 20 anos preso dentro daquela máquina, né? Tipo, ele é um ser suficiente.
Mas, Fernando, a questão é que a gente tem androides andando ali naquele planeta superiores ao Data. A própria irmã da Soji lá, aquela que eles desligaram, você percebe que ela é um pouco superior ao Android do Data. Você quer dizer então que você não conseguiria tirar o Data e botar no corpo daquele?
Não, eu acho que eles conseguiam. Eu acho que eles precisavam do Data lá. Mas é tipo, totalmente achismo da minha parte. Tá? Ninguém falou isso.
Eu achei uma falta de lógica monstruosa, sabe? Agora, assim, não faz... Pode ir.
Não... Eu acho que a lógica do Fernando de por que o Data está ali é perfeita. Acho que é por isso mesmo que ele está ali. Agora, não justifica não fazerem um corpo para ele. Realmente é um furo do tamanho de um buraco negro, assim. Não, não justifica. Podiam fazer um corpo...
Fizeram um corpo super evoluído para o Picard? Você não lembra? Fizeram um corpo super evoluído para o Picard?
Podiam fazer um corpo? Não, podiam fazer um corpo, não tem justificativa, né? Deviam ter feito um corpo pro coitado, ele podia ter pedido esse corpo, sei lá, se comunicar, não justifica ele não se comunicar. Essa pergunta do Thiago tem todo sentido, sim.
Eu acredito que eles conseguiam se comunicar com o Data, porque lembra a hora que o Tsung fala, a gente estava prestando atenção? Estava prestando atenção no quê? Na conversa dos dois. Quer dizer que eles conseguiam se comunicar com o Data.
Sim.
E uma outra coisa, o Picard aceitou a morte do... Assim, ok, o Data morreu lá no filme do Nemesis. Aí, de repente, ele descobre que o Data não morreu, o Data estava vivo de novo. Qual foi a tentativa de salvar o Data daquele cativeiro que ele vivia, do Picard? O Picard é que dizia que não conseguiu falar amor, que, tipo, que amava ele. Cara, o Picard não tentou nem salvar ele. Ah, você quer morrer? Então morre. Vou puxar a tomada aqui. Cadê a tomada desse troço? Cadê a tomada?
Ah, eu, meu. Mas isso eu faria também. Eu acho que não. Mas eu acho que você tem que respeitar o...
Tudo bem, mas ele queria morrer. Ele ia morrer ali dentro de uma maneira artificial. Assim, na minha visão, ele tiraria... Porque se ele tem aquele corpo dele, ele consegue duplicar o corpo dentro do Data. Falar, olha, Data, você quer morrer, só que agora você vai morrer como se fosse um ser humano. Um corpo de verdade, sem saber quando você vai morrer. Vai morrer. Eu acho que isso faria mais sentido e mais lógico.
É que assim... Aí tem a limitação do mundo real. Se você tirasse o Data de lá, você ia precisar do Brent. E o Brent não cara mais fazer o...
Não, é só fazer o Data velho. Mata o Data na próxima temporada. Assim, você me traz o Sung filho, que nunca foi... Porque assim, essa nova era de traz filho que a gente nunca ouviu falar na vida, né? Michael, filha do Sarek, irmão que a gente não sabia. De repente, agora, filha do Sung, que nunca foi ouvir falar. Daqui a pouco a gente vai vir falar com o Kirk que tem, tipo, trocentos filhos. Não, isso faz lógica, isso acho que... Não, agora faz sentido. Meu filho tem filho pra caramba perdido. Faz sentido. Mas agora, pô, daqui a pouco... Poxa, deixa pra lá. Chega, cansei disso. Tem mais algum comentário bom aí pra gente encerrar esse programa?
Ah, agora o pessoal tá comentando que o Data pediu pra morrer. A maioria tá falando, ele não aguentava mais.
Então, ele não aguentava ficar na caixa. Mas fora é outra coisa. Mas vai, manda aí.
Mas eu gostaria de deixar aqui registrado que se eu morrer e me colocarem num corpo de um android, tá? Eu quero os superpoderes, tudo bem? Eu quero os superpoderes.
Eu já tô na fila agora. Pra ter poderes agora. Eu sempre comento isso com a Nina. Não, sempre comento com a Nina. Não, tô, por gentileza, quando tiver chip no cérebro, eu já quero o meu. A Nina, pelo amor de Deus, não. Eu quero, por favor. Já quero agora. Já quero
o cyborg já. Né? Pelo amor de Deus.
O Dark Knock tá falando, eu jamais compraria a nave do Hills, porque ela parece uma nave genérica de Star Wars.
Sim. Não, e esse negócio do Picard, o Picard tá com 90... É um galpão. Peraí, pessoal, falar. O Picard, ele tá com 94 anos, né? O Picard, vocês até comentaram isso que eu achei interessante. O McCoy aparece na nova geração com 130 e poucos anos, né? 137. E aí o Picard, nesse seriado, tá com 94 e parece um velho gaga. Tipo, a galera não tem noção, né? Que o futuro a coisa muda, né? Tipo, ele vira e fala, pô, mas vocês podiam dar mais 20 anos? Pô, Picard. Assim, falta lógica. Ah, caraca, bota 400 anos esse troço aí. Vamos ver a Michael lá no futuro. Bora. Vai, mais algum comentário aí pra encerrar isso?
Vamos ver. Star Trek é a ciência mais avançada do que a mágica. É que o Adnei tá falando que a ciência e a mágica é uma coisa muito próxima. Então, Adnei, a ciência e a mágica é uma coisa muito próxima para civilizações pouco evoluídas, para pessoas que não entendem. Star Trek sempre mostrou isso, que as pessoas entendem ciência como mágica quando elas são...
É isso aí.
Simplórias, tá? Para não falar nada. Agora, você não pode... Falar que o seu público que assiste Star Trek é simplório, eu não vou explicar, porque vocês não vão entender. Você tá subestimando o público de Star Trek.
Agora, Fernando, então já vamos finalizando o caminho dos encerramentos. Vou passar para você agora, tá na sua cara, só a sua tela. Fala aí os comentários finais. Hein?
Ah, gente, de verdade, de verdade, de verdade, e como eu falei, eu não assistiria essa temporada de novo, mas não só por causa que a temporada em muitos pontos deixou a desejar, por causa que quando eles fazem uma temporada que roda em cima de um grande mistério, e aí eu sei o grande mistério, no máximo eu assisto uma segunda vez, no máximo. Como eu assisti cada episódio umas duas vezes para fazer esse monte de reviews, eu não sinto necessidade, porque perde a emoção. Isso não é um problema de Star Trek, é um problema de verdade atual. Eu não consigo reassistir uma temporada do Flash ou do Arqueiro Verde. Eu não consigo, por quê? Por causa que eles sempre giram em torno de um grande mistério. A sequência é a hora que o seu mistério perde a graça. Agora, eu consigo assistir de novo a temporada do Caçador de Gold, do Mandaloriano. Consigo, porque apesar de... são episódios... É uma série... Né, uma série grande, vai, vamos assim dizer, os episódios todos têm começo, meio e fim, e eles funcionam individualmente, e aí eu consigo reassistir. Só é isso que eu queria falar.
Aino, diga aí a sua opinião aí, final, sua conclusão aí.
Ai, gente, Star Trek Picard foi uma leve decepção, né? Tinha tanto potencial, uma história tão legal para ser contada. E a história é legal. A história da temporada em si, em geral, é uma boa história. E é bem decepcionante que os roteiros individuais sejam tão fraquinhos e que os personagens sejam tão mal desenvolvidos, porque os personagens em si, você vê que eles têm muito potencial. E eu quero ter esperança de que eles ainda vão se desenvolver. Tem vários que eu tenho um carinho, assim, tipo, nossa, eu gostei de você, eu quero ver o que você tem pra me contar. Eu sou uma pessoa muito positiva, em geral, né? Eu sou uma passadora de plano profissional, né? Eu gosto de gostar das coisas. Então, apesar de eu me divertir bastante vendo a série, e mesmo assim eu tenho tanta coisa pra reclamar, porque eu esperava mais da série. Eu queria terminar a série com um sentimento pra cima. E, em geral, eu terminava a série muito assim... Poxa, mas eu tô meio chateada, tô meio triste. A série é muito mundo cão, que é o que tá acontecendo muito com Jornada. E Jornada, né, era pra trazer o sentimento de esperança. A gente tá numa fase tão difícil, né, no momento. E eu queria esse sentimento de esperança que não tem tanto. Que bom que o próprio Picard ainda tem bons discursos pra gente. E nesse último episódio ele trouxe boas mensagens para nós novamente. E vamos torcer para que a próxima temporada eles desenvolvam o que deixou a desejar. É isso aí.
A Lúcia perguntou se a gente vai assistir a segunda temporada. Eu vou.
Boa pergunta da Lúcia. Lembrando que o Diário do Capitão aqui, o Fernando... Nós somos fãs de Star Trek, nós temos uma ferramenta, que é o site aqui, que é o Diário do Capitão, para falar de Star Trek. Então não importa se o seriado tá uma bosta, se o seriado tá maravilhoso. Se sair, cadê o Fernando fala? Se sair Star Trek A Fazenda, é um produto de Star Trek. Então é a nossa obrigação assistir e vir aqui e comentar, né? E falar os pontos positivos e os pontos negativos, né? Trazer opinião de várias turmas. O que eu acho errado é as pessoas falarem, se não gostou, não assiste. É diferente. Quando eu não gosto de uma série, por exemplo, qualquer outra aí fora, eu paro de assistir, porque não é Star Trek. Mas como é Star Trek, eu tenho a obrigação de assistir. Eu acho é ruim quem não assistiu todo o conteúdo de 50 anos atrás, como Voyager. Pô, tu não assistiu Voyager? E vem falar que, tipo, vem querer falar do mesmo nível que eu, que assisti tudo várias vezes. Cara, eu assisti tudo. E eu tô, e vou continuar assistindo tudo, porque eu tô aqui pra falar do conteúdo que está sendo produzido de Star Trek. Certo? Eu falei certo, Fernando? Falei bonito, né? Acho que é isso aí. Então assim, a gente vai, mesmo que você sair ruim, a gente vai assistir, vai comentar. Eu sempre espero que melhore. Mas a galera que tá nesse... Mas você sempre quer falar, Fernando? Fala logo, rápido, pra eu terminar.
Essa série respondeu uma pergunta que a gente tem na cabeça há muitos anos. Qual capitão é melhor, o Kirk ou o Picard? E essa série respondeu, o Kirk.
Bom, então esse é o meu ponto. A gente tá aqui pra avaliar. A gente tá aqui pra avaliar Star Trek. Então a gente assiste de tudo. Eu acho triste quem não assiste vai falar que a gente tá errado. O meu comentário final desse seriado foi que eles... Mais uma vez, eles tinham uma baita oportunidade. Mas como Discovery, eles conseguiram destruir e desconstruir personagens clássicos. Eles conseguiram destruir o Picard, eles conseguiram destruir o personagem da Sete, não fazer lógica. Então assim, eu fico triste que eles conseguiram desconstruir para construir algo que também não tem construção, não tem fundamento. E corre-se o risco de a gente não assistir. E quando eu digo não assistir, é como fã no geral. Porque o fã do antigo está cada vez mais desgostando, talvez pare de assistir, continue só no conteúdo que ele goste. E o público novo não tá comprando isso. É isso que fica complicado a situação para Star Trek. Antes de finalizar, vou passar agora para a Aino para ela deixar os seus recadinhos finais. Para ela falar o que, que ela... recadinho final, Aino. Vai subir aí na sua cara o site do seu... O link do seu site. Pode falar aí.
Gente, se inscrevam lá no meu canal, @nerdwife. Nós estamos com o nosso link agora, finalmente. Nas nossas redes sociais também, todas elas, @nerdwife. A gente fala de Jornada nas Estrelas também, são os nossos vídeos menos assistidos, então por favor, trackers, acompanha a gente. A gente faz vídeo de jornada principalmente pra quem não é tracker, mas é legalzinho também, porque a gente também fala mal de tracker, olha só, venham brigar com a gente. A gente faz muito conteúdo lacrador também, então se você é contra a lacração, venha brigar com a gente também, é bem legal. E é isso aí.
E obrigada por ter nos, por me convidado, né? Ter nos convidado, minha mulher.
É uma pena, podia ter participado hoje com a gente. Eu chamei você porque o público gostou da sua participação.
Né? Verdade.
Gostou, então chamei você de volta.
Ai, obrigada, vocês são...
Fernanda, agora é a sua vez de falar para as pessoas verem o que vocês estão fazendo. Vai lá.
E aí, gente, todo mundo sabe que eu sou da Nova Frota, então eu vou falar isso, que eu já falei 1 bilhão de vezes. Não existe necessidade de adiar a Estar Com 2020, porque ela é só dia 29 de agosto, ninguém está planejando, ninguém está adiando, ninguém está cancelando. A Estar Com vai acontecer no dia 29 de agosto. Também já falei outras vezes e repito, se essa crise não tiver passado até julho, a coisa já explodiu e já estamos usando roupa de couro sadomasoquista e atirando pessoas na rua, tá, gente? Então não se preocupem, a Estar Com vai acontecer no dia 29 de agosto no auditório Elis Regina, no complexo do Anhembi, e em abril, tá? A gente não sabe exatamente a data exata, mas em abril a gente vai abrir as vendas no setor azul, tá? E é isso, galera.
Beleza, então eu quero agradecer a participação dos dois aqui. Muito obrigado, tá, pela companhia de vocês. Obrigado, Fernando, por ter lido os comentários. Obrigado por ter ajudado aí a gente nesse, mais uma vez nessa participação. Quem sabe aumentar aí as parcerias dos nossos vídeos. Então, muito obrigado. Vou me despedindo de vocês aqui. Vou encerrando aqui o programa como se fosse algum programa sério de televisão. Vou passando agora aqui para a gente. Você aí de casa, entre, curta aí o Diário do Capitão nas suas redes e mídias sociais. O site ainda está em produção. A gente vai melhorar o site. Então, entra aí, ó, Diário do Capitão. Curta e compartilha essa live. Ajuda a gente nessa produção que a gente faz. Todo final de semana tem live, e a partir agora de Picard vão ser só duas por mês. Eu só tava nesse todo final de semana, porque tem seriado de Star Trek. Quando não tem seriado de Star Trek, é duas por mês, e a gente volta com a nossa programação normal, com os vídeos do Diário do Capitão, com os vídeos do Diário do Capitoniano, e por aí adentro. Obrigado pela participação de todos vocês aqui com a gente. Rola aí a vinheta de finalização. E é isso aí. E até a próxima. Enquanto isso, eu vou fazendo as três dias aqui pra vocês. Vamos começar o programa.